Nós vamos falar agora sobre segurança e também sobre a Operação Lava Jato. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Celso Secolo, policial federal aposentado e que trabalhou na Lava Jato. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Muito obrigado pelo convite. Foram praticamente 8 anos que trabalhamos juntos aqui, né? Eu na comunicação social da delegacia e vocês fazendo a cobertura das atividades policiais. É um prazer retornar aqui.
Celso, você trabalhou 8 anos aqui em Maringá e daí foi para a Operação Lava Jato. Como é que foi isso? Conta pra gente.
Eu trabalhei 8 anos aqui e aí eu completei o tempo e requeri a minha aposentadoria. A partir daí, a nossa aposentadoria, ela depende de homologação do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas refez as contas lá e disse que faltavam 73 dias. Ou eu cumpri esse período, ou eu teria uma aposentadoria proporcional. Então, eu preferi voltar e cumprir o tempo. Eu voltei em outubro de 2014, coincidentemente, era o momento em que estava começando as operações, a maior parte das operações da Lava Jato, e em razão, talvez até em razão da experiência de 30 anos de polícia, eu fui designado para compor a equipe do Núcleo de Operações de Curitiba, que nós ficamos responsáveis pela escolta para IML, para audiências desses presos da Lava Jato.
E aí você ficou 2 anos na Operação Lava Jato?
De 73 dias eu acabei cumprindo 2 anos.
Fechou com chave de ouro a sua carreira?
Eu trabalhei muito.
E isso?
Não era essa ideia quando eu voltei para ficar 73 dias. Mas é um trabalho empolgante, valeu a pena.
Então conta um pouquinho sobre esse trabalho. Como que eram as operações? Como são, né, as operações da Lava Jato? O que você pode contar pra gente dessas operações?
Bom, então a gente pode começar mais ou menos assim. A Polícia Federal, ela tem essas operações em 3 momentos distintos. Uhum. Nós temos um momento em que essas investigações se iniciam e se desenvolvem. A partir de um determinado momento, essa operação, ela tem que sair do âmbito da inteligência policial. Então, são pedidos os mandados de prisão, o Ministério Público concorda, principalmente no caso da Lava Jato, tinha uma força-tarefa em que esse caminho era encurtado. E o juiz permite que essas operações sejam realizadas. Então, aí é quando as pessoas vêm, né? 6 horas da manhã, a Polícia Federal batendo na porta das pessoas, E fazendo as buscas, apreensões, prisões, tudo o que tiver que ser feito. E depois disso, esse pessoal que a gente vê na TV com computador, malote e tudo, então são os produtos que foram arrecadados e vão voltar para a inteligência policial para serem analisados, periciados.
Você participava dessa fase?
Não.
Operação?
Nem sabia. Essas operações são absolutamente compartimentadas. Então, aí, no momento em que nós chegávamos na superintendência, ou então que a gente via os jornais da manhã...
Vocês ficavam sabendo pela imprensa.
No rádio, ouvindo a CBN, a imprensa dizendo assim, a Polícia Federal está na rua...
Você sabia que tinha mais trabalho para você tarde.
Mandados de prisão da fase da Lava Jato, aí eu já sabia que eu ia ter que trabalhar até mais tarde naquele dia.
E como é que era o seu trabalho daí?
Bom, então... Quando haviam presos, o avião da Polícia Federal eram presos em mais de um local. Então, o avião saía recolhendo esses presos e traziam para Curitiba. E ao final da tarde, ou à noite, isso já foi às 4 horas da manhã, o avião chegou lá, teve um desses dias. E então, a partir do momento em que esses presos são entregues à Polícia Federal de Curitiba, éramos nós quem fazíamos. Então, a partir daí, a gente recolhia a custódia, levávamos para o IML para fazer os exames de praxe, tínhamos que acompanhá-los, escoltá-los nas audiências, então, transferência de um presídio para outro, da Polícia Federal para o CMP. Então, todo esse trabalho, a partir do momento em que eles estavam presos, era o nosso grupo quem fazia isso.
Uhum. Bom, em muitas imagens você aparece, Celso, no transporte ali do Alberto Youssef, né? Escolta do Alberto Youssef, né? Como é que eram os presos? Você tem lembrança assim, do comportamento deles? Eram momentos tensos essa parte aí da escolta?
Em determinados momentos, sim, porque eles estavam indo prestar depoimentos e eles, alguns eram delatores, uhum, e estavam no mesmo espaço que os delatados. Então, nós tínhamos que administrar essa uhum, essa tensão, né? Mas não teve nenhum episódio, momento, sim, nenhum episódio que tivesse tido algum problema.
Agora você estava contando para a gente que um detalhe curioso é que numa audiência do Alberto Youssef havia ali mais de 80 advogados.
No momento em que um dos primeiros processos chega à fase de interrogatório, e foi feito o interrogatório do Alberto Youssef. Eram mais de 100 advogados inscritos, porque eles inscreviam o escritório inteiro. Uhum. Então, tinham os maiores escritórios do país, ali os advogados dos melhores escritórios, autores de livro que eu estudei na faculdade, eu encontrei-os ali. E então, ainda assim, compareceram cerca de 80 advogados nesse interrogatório.
80? Bom, nessas operações, como é que era a imprensa, o papel da imprensa, hein? Ela chegou a atrapalhar ali o trabalho da Polícia Federal?
Num determinado momento, nós tivemos alguns problemas, né? Porque, não por má fé, mas no afã de ter a melhor imagem, de ter a melhor entrevista, e principalmente por desconhecer o trabalho da polícia, a rotina policial. Uhum. Então, existe a Polícia Federal não inventa nada, polícia brasileira. Uhum. Então, nós temos doutrinas que são centenárias, nós utilizamos algumas táticas, para você ter ideia, algumas táticas que nós utilizamos dos soldados dos pretórios romanos. Então não tem nada de novo. O único problema é que as pessoas não sabem. Mas e no afã de querer uma imagem melhor, então nós tivemos alguns incidentes, né, de colocar em risco o repórter em razão de ele parar na frente da van para fazer uma imagem. Uhum. E nós não podemos parar. No afã de tirar uma foto melhor e querer entrar dentro da viatura, no afã de ter uma imagem bem feita, ele correu o risco de ficar preso entre a van e o pilar
ali, né,
da entrada da superintendência. Então, a partir de um momento em que isso estava se tomando uma proporção que não daria mais para coordenar isso.
E muitos jornalistas, né?
Muitos jornalistas. Neste período, o Brasil inteiro estava de olho ali no, uhum, que estava acontecendo ali. E então nós tomamos a liberdade de convidar os jornalistas que participavam diretamente da operação e mostramos para eles quais eram as doutrinas que nós utilizávamos. Uhum. Né? E a partir daí não tinha mais problema. Então, a partir do momento que eles souberam como é que nós íamos fazer os trabalhos, como é que nós operamos, como é que a polícia se porta, absolutamente não tiveram mais trabalho nenhum, relacionamento muito bom.
Uhum. Aí então, foi criado um protocolo, uma espécie de protocolo de como agir, em que espaço agir.
Exatamente. Então, nós dissemos, nós não interferimos no trabalho da imprensa. Uhum. Mas nós temos uma doutrina de comportamento. Então, nós vamos fazer assim. Uhum. É desta forma que nós vamos fazer. Uhum. Vocês agora sabem. Então, a nossa missão era tirar os presos da van, levá-los até o médico para fazer o exame, tirá-los de lá de dentro, colocar na van e ir embora. É nossa missão. Uhum. Nós temos que fazer isso. Uhum. Então, se o repórter estiver ali e se comportar dentro dos perímetros que nós delimitamos e tudo, excelente, todo mundo vai trabalhar bem. Se ele entrar no meio do caminho, nós não vamos poder parar a nossa missão, porque tem um repórter que a gente chama uma fotografia.
Você contou até o detalhe, um caso, né, de um fotógrafo que bateu a câmera no vidro da van, e isso assustou os policiais.
Não, era um momento de muita tensão. Nós tínhamos 7 ou 8 presos dentro da van, os maiores empresários do país, e todo mundo prestando atenção na saída da Justiça Federal. O trânsito ali é muito complicado. Então, nós estamos prestando atenção quando, de repente, alguém bate na van. Uhum. E nós não sabíamos o que estava acontecendo. Uhum. Então, a primeira reação de um policial com um fuzil é, uhum, de se voltar para onde houve
o som.
Para onde vem o som.
Ainda bem que vocês não atiraram, né? Porque era um repórter.
Então a partir desses incidentes, uhum, nós conseguimos trazê-los para a Polícia Federal. Dissemos aos repórteres como é que ia acontecer, como é que funcionava, uhum, a nossa doutrina, o nosso procedimento, e a partir daí a gente não teve mais problema nenhum.
Uhum. Bom, toda operação tem um nome, né? Um nome curioso, nome de destaque. Vocês têm um setor especial só para criar esses nomes?
Não. Então, então veja bem. Quando nós falamos em operações policiais, nós falamos em compartimentação. Compartimentação. Então, existe um servidor no sistema, em que esse servidor é que vai armazenar, é um grande banco de dados que vai armazenar todos os dados. Então, se você não compartimentar isso, todas as pessoas que tiverem acesso aos bancos de dados, ele vai acessar todos os dados que tem lá dentro. Então, o que é que se faz? Eu crio, eu vejo do que se trata e a gente dá um nome para essa operação. Uhum. E aí, a partir desse nome, eu vou o responsável por aquela investigação vai dizer quem são os policiais que têm acesso àqueles dados. Uhum. E então dentro daquele banco daquele subbanco, que é aquela operação, com aquele nome, só vão poder acessar os policiais A, B e C.
Ah, então tem uma função
logística. O nome tem uma função dentro, uhum, do sistema, porque senão todas as pessoas, você não teria compartimentação. Todo mundo saberia o que está sendo investigado. Ah. Então, a partir, dentro da... imaginando que eu estivesse fazendo uma outra investigação, de uma outra operação, eu não consigo entrar na Lava Jato, apesar de eu ter acesso ao mesmo banco. Só que eu tenho acesso ao banco geral. E dentro desse grande banco existem os bancos
por nome. Cada fase tem um nome.
Cada
também.
Fase tem
e
um
isso
nome.
Também tem uma função.
Isso também é a compartimentação.
A compartimentação.
O policial que está do meu lado está fazendo uma investigação e eu não sei o que é que ele está investigando.
Ah, entendi.
E eu estou fazendo uma investigação que nem ele e nenhum dos outros que estão ao meu lado sabem o que eu estou investigando. E eles também não têm acesso a essa investigação.
Até para reduzir a possibilidade de vazamento de informações.
Compartimentação.
Compartimentação. Tá certo. Bom, uma outra pergunta, né, que é uma dúvida aqui que apareceu, é sobre por que alguns policiais aparecem nas imagens com capuz?
Alguns desses policiais que estão encapuzados, eles fazem parte desse grupo de inteligência. Eles são os investigadores. Então, se eles aparecerem no Jornal Nacional, ou em qualquer outro jornal, na imprensa em geral, nas redes sociais, no dia seguinte eles não conseguem investigar mais ninguém. Então, todos saberão quem são os investigadores. E alguns aparecem, colocam o capuz por questões pessoais. Então, não é uma... Existem operações em que esse capuz ele é determinação, uhum, né? Mas não era o caso da Lava Jato, principalmente nesses momentos em que nós atuávamos.
Uhum. Tá certo. Bom, para encerrar a entrevista, eu gostaria de saber de você o seguinte, né? Na sua opinião, qual vai ser o legado da Lava Jato e você tem esperança num Brasil com menos corrupção?
Sim. O esforço que está sendo feito, todo o esforço das corporações, Ministério Público, Justiça, Polícia Federal, isso tudo há que redundar num país melhor. Mas isso não se encerra nesses órgãos, né? Então, daqui a menos de um ano, nós teremos eleições. Uhum. Né? Então, todos esses que estão denunciados, que estão presos, todos esses que votaram para que os presos saíssem de suas celas, como foi o caso do Rio de Janeiro recentemente e tal, se o povo entender que esses caras merecem novamente o voto, uhum, aí não tem como. Mas a minha esperança é de que realmente nós tenhamos tirado o tapete.
Uhum. Mais uma pergunta, mas não é minha, não, é de um ouvinte, né? O Roberto, ele pergunta o seguinte: quando começou a operação você já estava aposentado, daí foi convocado a voltar a trabalhar. Será que pode ser convocado novamente?
Não, eu não fui convocado em razão da operação. Eu tive que voltar em razão daquele
73
período
dias que você precisava cumprir,
que faltava.
Né?
Então, como eu já cumpri, eu voltei para cumprir 73 dias e cumpri 2 anos, então eu tenho tempo sobrando. Então, não volto. Como diria o apóstolo Paulo, né? Eu combati o bom combate. Então, o que tinha que ser feito, eu fiz, e fiz o melhor que eu podia ter feito. Uhum. Então, eu saio tranquilamente da minha carreira, sem com saudade dos grandes amigos que eu fiz, mas o meu tempo já foi. Uma nova geração de policiais. Eu participei, eu tenho um grande orgulho de ter participado dessa Polícia Federal que nós ajudamos a construir.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada, Celso, pela sua presença aqui no estúdio, por essa entrevista. Uma boa tarde.
Prazer foi meu. Boa tarde a todos.
Conversamos com Celso Secolo, policial federal aposentado, que trabalhou aqui em Maringá na Polícia Federal, mas também na Lava Jato, em Curitiba.